Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural participa, participou ontem e hoje do evento da Santa Terezinha, o evento de lideranças, né, da Santa Terezinha, que foi na quarta-feira, e hoje com os parceiros agrícolas. E nós vamos conversar aqui no CBN Rural de hoje com dois diretores da usina Santa Terezinha, que é o Paulo Soares, que é o diretor de planejamento, e o Tony Santos, que é o diretor de operações do Cluster Centro, para mostrar um pouco, falar um pouco sobre a grandeza do trabalho realizado pela Santa Terezinha, que eu sei que são 8.200 colaboradores, né? São 10 unidades distribuídas pelo Paraná. Então, boa tarde.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês. Exatamente, a Santa Terezinha hoje tem 10 unidades, estamos com 7 em operações. Nós estamos aí com 57 municípios do Paraná de área abrangente, são mais de 280 mil hectares, e como você falou aí, com 8.200 funcionários atualmente.
Estamos também aqui com o Tony Santos, né, que é o diretor do Cluster da região centro, né? Em termos de equipamentos, né, a logística que vocês trabalham é uma operação fantástica, né, porque para produzir a quantidade que nós vamos falar daqui a pouquinho, de volume de produção, realmente vocês demandam uma estrutura muito grande, né, Tony?
Boa tarde, Rogério. Sim, com toda certeza. É uma operação que ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Quer dizer, começa só que não para mais, né?
Não para mais, são aproximadamente aí 8 meses de operação contínua, né? É uma operação onde hoje a gente, para buscar essa otimização, a gente tem um monitoramento online de toda essa estrutura, buscando fazer uma operação cada dia num nível maior de excelência, e realmente envolve uma quantidade grande de estrutura.
É uma estrutura, né, que até foi comentado ontem. Quantos mil caminhões são necessários de cana-de-açúcar para sair do campo, para ir para a usina, para, assim, essa estimativa que vocês têm aí nesse ano?
Ô, Rogério, são necessários aproximadamente 135 mil caminhões, 135 mil viagens, né, para a gente transportar toda a nossa cana estimada para essa safra.
Quer dizer, cada caminhão pesa mais ou menos quanto?
Hoje a gente opera aí com uma densidade média de carga em torno de 60 toneladas por caminhão, a depender da modalidade que a gente trabalha.
Quando é que inicia a safra?
A nossa safra aí, as primeiras unidades estão previstas para dar início aí dia 11 de março.
O Paulo Soares, fala para a gente da expectativa, da previsão que vocês têm esse ano de produção. Quanto de produção de açúcar, né? Sabe que o grupo é um grupo açucareiro, basicamente, né? Mas também produz etanol e também produz energia elétrica. Qual que é a previsão?
Exatamente. Esse ano a gente vai estar moendo de cana 12 milhões 125 mil toneladas de cana.
Isso dá um acréscimo em relação ao ano anterior de quanto?
Isso. O ano passado a gente fechou com 10.959. Então a gente está falando aí de um aumento de mais de 1 milhão de toneladas de cana para esse ano. O ano passado a gente teve uma adversidade climática muito grande, que acabou comprometendo. Esse ano a gente vem enfrentando um janeiro que foi desafiador, mas o fevereiro voltou a uma condição normal, e a gente está com uma expectativa boa desses 12 milhões e 125 de cana. Respondendo à pergunta de açúcar, a gente vai produzir aí 1 milhão 195 mil toneladas de açúcar e vamos estar produzindo 250 mil metros cúbicos de etanol.
Certo. Para situar o ouvinte aí, foi até falado um número muito interessante aí, que mostra realmente a grandeza do trabalho do grupo, né? Esse volume de 1 milhão, é 1 milhão em quanto de açúcar, você
falou? 1 milhão e 195.
Isso aí daria para abastecer quantas pessoas aí pelo mundo?
Daria para abastecer cerca de 40 milhões de pessoas durante um ano, essa produção de açúcar. A gente fala 1 milhão, às vezes o pessoal acha, não tem essa sintonia do tamanho que é. E realmente, quando você fala que 40 milhões de pessoas poderiam estar sendo alimentadas com esse açúcar.
Quanto do açúcar produzido é exportado?
Hoje 100% do nosso açúcar é exportado.
Quer dizer, hoje é o principal item da usina, né? Nós falamos que é um grupo açucareiro, né? mas também tem produção de etanol. Qual é a produção de etanol prevista para esse ano?
Ó, nosso mix de açúcar ele é 76% de toda a nossa cana, da nossa TR é destinada ao açúcar, 76%, e os outros 24% a gente produz 250 mil metros cúbicos de etanol.
Quer dizer, metros cúbicos seria o quê? Milhões de litros?
Isso, isso. Milhões de litros, 150 milhões de litros. E para também ter, fazer a mesma relação, essa quantidade ela seria suficiente praticamente para abastecer 200 mil veículos durante o ano todo.
Quer dizer, 250 mil veículos durante o ano todo.
Durante todo o ano, em relação ao etanol.
Tá. Falando também da questão da energia elétrica, o grupo também produz, né, faz a cogeração de energia elétrica. Só explicando, né, Paulo, a usina, para fazer a cogeração, ela utiliza o próprio bagaço da cana. Fala um pouquinho disso, que eu acho interessante, porque ela não usa combustível para fazer isso. Né?
Correto, exatamente. Hoje nós temos das 7 unidades nossas, 3 unidades elas têm a cogeração. Nós temos aí na unidade Terra Rica, Cidade Gaúcha, Itapejara, que tem toda essa planta de cogeração. E ela utiliza o próprio bagaço, né, dessas 3 unidades, inclusive das demais que não cogeram, a gente destina o bagaço para essas usinas para estar cogerando essa energia. Essa energia, a gente está projetando esse ano 179 mil megawatts de energia, que seria suficiente para abastecer 1,2 milhões de residências do Brasil durante um ano.
Quer dizer, você tem que somar aí um grande número de cidades, né, do Paraná para poder dar 1 milhão e 200 mil casas, né?
É, se a gente falar que o Paraná hoje tem cerca de quase 10 milhões de habitantes, deve ter uns 5 milhões de residências, 6 milhões, a gente está falando aí praticamente 15, 20% aí das residências do Paraná.
Certo. Tony, falando em investimento de máquinas, qual foi o investimento realizado o ano passado e vocês já têm alguma perspectiva para esse ano?
Ô Rogério, nós estamos aí constantemente, os dois últimos anos, investindo aproximadamente 300 milhões de reais na substituição de equipamentos novos dentro da companhia, né?
Esse trabalho hoje da cana-de-açúcar, né? Quer dizer, o trabalho de colheita, do corte da cana, tudo, eu já estou mecanizado, né?
Hoje sim, 100%.
Não tem mais trabalho manual, na lavoura, nada, é tudo 100% mecanizado.
100% mecanizado e, como eu te falei anteriormente, 100% com monitoramento online para que a gente possa extrair o máximo desses equipamentos.
Inclusive, Otônio, se você me permite, esse ano a gente vai estar trazendo para Maringá o nosso Centro de Inteligência Agrícola. E a gente vai ter cerca aí de 45 pessoas, 24 horas, monitorando todas as operações agrícolas de todas as unidades do grupo.
Você falou, né, que são operações 24 horas, né? A usina, ela começa e não para mais. Então, 24 horas ali, então tem um pessoal acompanhando as atividades. Como é que funciona isso?
Hoje os nossos equipamentos, eles têm computador de bordo, eles são rastreados aí com via GPS, nós temos toda a parte de conectividade, que essas informações chegam nas nossas centrais e tem esse monitoramento online. Se uma colhedora está trabalhando, o trator parou, automaticamente se a gente vê uma colhedora parou, nosso analista identifica aquela parada, ele já faz o contato diretamente com a frente via rádio amador para a gente fazer, buscar o máximo de eficiência possível nesses equipamentos.
Quer dizer, e hoje também, né, a usina ela faz um trabalho muito bacana também de investimento na fertilidade do solo para buscar o quê? A produtividade da cana-de-açúcar, né? É um trabalho intenso, inclusive com o uso de bioinsumos.
Hoje, igual a gente moeu o ano passado 11 milhões, esse ano 12, uma das grandes alavancas desse aumento de produção está relacionado ao nosso plantio de cana, que a gente plantou aí 48 mil hectares, e também em relação à nossa utilização de matéria orgânica, nossa adubação e a parte de biológicos. A gente começou uma operação que a gente chama de ACOP, que é a aplicação de composto orgânico em profundidade, onde a gente utiliza a torta de filtro, que é um resíduo da cana, juntamente com cama de frango, que é um insumo que a gente acaba comprando aí na região, e a gente coloca no suco de plantio. Fora isso, na cana-soca, a gente tem utilizado a cama de frango como nutrição também, olhando sempre essa questão da matéria orgânica, e a gente começou há 2 anos nosso projeto que a gente chama de USTBio, que é a produção de bactérias, fungos, condicionadores de solo. Hoje nós estamos aí com o que a gente chama de on-farm. Cada ano a gente está praticamente aí fazendo uma progressão geométrica do nosso crescimento. A gente começou pequenininho, hoje a gente já está atendendo quase cerca de 20, 30% da nossa demanda interna em relação a biológicos e a parte de condicionador de solo, que é criar uma biologia, recuperar aquela biologia do solo, a gente vem para 2025 para 100% da nossa área com esse on-farm que a gente está produzindo.
Quer dizer, da cana não se perde nada, né, Paulo?
Não perde nada. E até o outro resíduo, né, que até então era tratado como resíduo, o efluente, que é a vinhaça, a gente também tem utilizado em cerca de 120 mil hectares da nossa área que é tratada hoje, a gente coloca essa vinhaça de forma localizada diretamente na linha. Ou seja, vinhaça a gente aproveita, a torta a gente aproveita, o bagaço a gente cogera, então é realmente aquilo que a gente chama de um ciclo fechado de produção.
São quantas unidades em operação e tem alguma unidade que vai entrar em operação esse ano, nova?
Nós temos 10 unidades, das 10, 7 estão em operação. A gente tem a unidade de Moreira Salles, que o projeto está para uma retomada em 2027. Esse é o nosso grande objetivo aí, mirando aí o retorno das unidades que estão paradas aí no momento.
Somando as áreas todas de cultivo de cana, quanto que dá isso?
Olha, hoje a gente tem aproximadamente aí em torno de área de cultivo que nós vamos colher esse ano e vamos realizar tratos em torno de 170 mil hectares.
E de cana a gente está falando de uma abrangência de 285 mil hectares de área total.
Fala um pouquinho do cuidado ambiental que se tem com os canaviais.
Hoje a gente segue rigorosamente toda a legislação ambiental, tanto em relação à APP, à reserva legal, à documentação, inclusive a própria vinhaça localizada, a gente tem buscado cada vez mais a utilização dela, que é um insumo sustentável. A parte do biológico, ele também vem totalmente em relação a isso, da gente realmente explorar aquilo que é sustentável. Então, em relação à aplicação aérea, a gente atende todos os requisitos legais, a gente, se tem restrição, a gente obedece a restrição, se não tem, a gente trabalha realmente sempre na margem daquilo que realmente é aceitado e liberado pela legislação nossa.
Além disso, Paulo, deixa eu só complementar, Rogério, mais uma informação. Dentro da Santa Terezinha, nós temos uma biofábrica, uma fábrica de fertilizantes foliares também, que é uma das alavancas do nosso protocolo agronômico. Nós temos também uma biofábrica de muda pré-brotada dentro do grupo, para buscar materiais com melhor sanidade e uma multiplicação mais rápida das variedades que saem novas de cana. Hoje a gente produz aproximadamente em torno de 12 milhões de mudas por ano, que são alavancas também importantes para essa nossa jornada aí de crescimento.
Fala um pouquinho, Tony, sobre a questão dos parceiros, né? Tem áreas próprias da própria, ou áreas da usina, né? Mas também tem muito parceiro que faz aí esse trabalho de parceria com a usina no fornecimento de cana de açúcar. Como é que é isso?
Hoje, dentro da Santa Terezinha, esse trabalho de parceria, ele é uma das áreas mais importantes para nós, né? Hoje nós temos aproximadamente aí, se não me falha a memória aqui, em torno de 3 mil parceiros, né, que fazem parte. Hoje, inclusive, nós tivemos o magnífico evento com os parceiros, onde tivemos aproximadamente 1.500 aqui presentes, onde anualmente a gente preza muito por essa transparência, onde a empresa abre as portas para mostrar todos os seus dados, sua safra, os resultados dos anos anteriores. Esse formato de parceria, ele vem ano a ano ganhando mais força, né? Dentro do grupo.
Rogério, complementando, a parte da parceria agrícola, igual o Tony falou, hoje foi o evento dos parceiros, 1.500 parceiros. A gente está aí no nosso quarto evento com os parceiros nesse novo modelo nosso. E o que a gente tem passado, fora essa questão da transparência, é a questão da força que a Santa Terezinha tem para a região noroeste do Paraná, o quanto que ela é uma empresa confiável, uma empresa de mais de 60 anos de história, a gente fez 60 anos aí o ano passado, e o quanto que ela tem essa credibilidade, essa confiabilidade com os nossos parceiros. Nós temos parceiros aqui que estão desde o primeiro dia de safra, né? Então, dos 285 mil hectares que a gente tem, 17 mil é próprio, mas o restante é parceria. Então, a nossa cana, a nossa verticalização acontece na área dele. Então, da mesma forma que a gente depende muito deles para o nosso crescimento, a gente vê que a Santa Teresinha contribui muito com o desenvolvimento do Noroeste do Paraná. A gente olhar toda essa a economia que isso gera, hoje a gente estima que nós temos cerca de 15 mil dependentes, fora os funcionários indiretos, em relação ao que a usina gera de economia no, nos municípios. Então, o parceiro, pensando no projeto Moreira Salles, igual o Tony falou, pensando na questão de Umuarama, eles vão ser fundamentais para a gente retomar o quanto antes essas unidades.
Para completar então a entrevista, então uma pergunta para vocês dois. A gente viu ontem o quanto que o grupo valoriza os seus colaboradores com trabalho, né? Assim, oportunidade, crescimento. Fala um pouquinho desse trabalho, desse trabalho em união, né? A gente falou muito ontem, inclusive, com o Zico, né, que apareceu aqui, e a gente ouviu muito ele falando da questão de que não há um time de um jogador só, né? Sim, é um coletivo. Como é que funciona isso na Santa Teresinha?
Hoje, com 8.200 funcionários, a gente fez um evento nosso de ontem, que foi com a liderança. A gente reuniu 830 líderes, que dá praticamente 10% do nosso quadro são líderes. E por que a gente faz esse evento? Que é o momento da empresa passar toda a mensagem do que ela precisa, do que ela almeja, do que ela conquistou, do que ela quer conquistar para os seus 830 líderes, para que essa mensagem seja repassada aos 7.500 funcionários que não estavam aqui presentes. Porque, como você comentou, como você falou, o time não é de um jogador só. Até mesmo se a gente for falar assim, mas se fosse no tênis, o cara com um jogador só. Não, o jogador não é sozinho. Ele precisa de um técnico, ele precisa de um preparador, ele precisa de um nutricionista.
É isso aí.
E no nosso caso, nós somos 8.200 funcionários, são 285 mil hectares. Então, sozinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso que esse trabalho da empresa passar a mensagem que ela quer, quais são os objetivos para os próximos anos, e a gente permear isso para todos funcionar. E com certeza, né, pelo que a gente viu ontem, né, Tony, o pessoal está muito engajado com os nossos propósitos, né? A gente teve a apresentação do Leonardo, que é o nosso CEO, em relação aos objetivos, e deixou muito claro para todo mundo o que a Santa Teresinha quer para 2025, quais são os principais desafios e o que a gente vê pela frente, né?
Tá certo, então.
Eu vejo, Rogério, que esse evento da liderança ele é muito importante, porque ao final a gente vê o quanto que as equipes saem energizadas para buscar os desafios que estão por vir aí para a próxima safra, né? É um dia onde a gente não foca somente na questão de resultado. A gente foca no resultado, foca nos desafios, foca nas pessoas e foca também em encontrar uma forma de energizar para que todos consigam ir em busca de um único objetivo, porque é verdadeiramente o conceito de uma equipe, né? Não eu, mas nós, todo mundo em busca desse objetivo.
Tá certo, então, nós conversamos com o Paulo Soares, diretor de planejamento, e o Tony Santos, diretor de operações do Cluster Centro, aqui do Grupo Santa Terezinha, que realizou um evento muito interessante nessa semana, na quarta e na quinta-feira, com a participação de colaboradores no primeiro dia e parceiros agrícolas no segundo. Então, grato pela entrevista.
Rogério, a gente que agradece aí a vocês, toda a equipe da CBN, a todos os ouvintes aí, muito obrigado.
Obrigado, Rogério.
Tá ótimo, então agradecemos também e botamos com você, Letícia.